E bem-vindos à audiência do Bradesco. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando as instruções para os senhores participarem serão fornecidas. Caso necessitem de alguma assistência durante a audioconferência, queiram, por favor, solicitar a ajuda de um operador digitando *0. Cabe lembrar que esta audioconferência está sendo gravada. Gostaria agora de passar a palavra ao Bradesco. Podem prosseguir.
Bom dia a todos. Vamos dar início agora à teleconferência sobre os resultados de 2021. Com o diretor-presidente, o senhor Otávio de Lázaro Júnior, o senhor André Rodrigues Cano, vice-presidente e CFO, Cassiano Scarpelli, diretor-vice-presidente, Moacir Nakva, diretor-vice-presidente, Leandro Miranda, diretor executivo IRI, Oswaldo Tadeu Fernandes, diretor executivo, Carlos Firetti, diretor de controladoria e relações com o mercado, Ivan Montijo, CEO da Bradesco Seguros, Renato Ensmann, CEO do Banco Next, e Kurt Zimmermann, CEO do BITS. Com a palavra, o senhor Otávio de Lázaro.
Obrigado, Rita. Muito bom dia, minhas amigas e meus amigos. Espero que todos estejam bem. Obrigado por participarem da nossa teleconferência sobre os resultados do quarto trimestre de 2021. O ano de 2021 ele foi mais complexo do que o esperado, mas, principalmente, ele também foi um ano de resultado recorde no lucro líquido recorrente do banco de 26,2, o maior lucro histórico do Bradesco. Uma recuperação muito importante nas operações de seguro, previdência e capitalização. A carteira expandida de crédito do banco bateu mais de 812 bilhões, com crescimento de 18,3. O nosso ROI também com crescimento de 3,3 a 18,1. A margem de clientes recuperando muito bem, crescimento de 6,5, somando mais de 55 bilhões de reais. Uma receita de prestação de serviço crescendo mais de 4%, somando 34 bilhões. O que tudo isso resultou numa possibilidade de pagamento de JCP e dividendos de 9,2 bilhões, um payout de 44%. Isso foi um resultado bastante importante para nós, um resultado histórico para a organização. Agora, vivemos mais duas ondas de pandemia que tiveram um impacto relevante sobre a economia e nossa operação. Mas o avanço rápido da vacinação, a partir de meados do ano, permitiu a retomada dos negócios. Infelizmente, ainda existem incertezas fiscais e a inflação elevada, um fenômeno global e com algum tempero local, acabaram levando a uma forte alta de juros. O aperto da política monetária já causou efeitos em 2021 e certamente deverá afetar a recuperação da economia em 2022. Para 2022, nós vislumbramos um cenário de continuidade da normalização, apesar do aumento dos casos de Covid pela variante Ômicron, neste momento, que acreditamos ser temporário. No entanto, 2022 deve ser um ano de baixo crescimento devido aos impactos da política monetária e incertezas fiscais, o que certamente também pode impactar na nossa operação. Nesse cenário, nós vemos para o ano um crescimento consistente do crédito, uma vez que a qualidade de originação permanece muito boa e a demanda pelos clientes. Vou falar especificamente do guidance mais para frente. Em relação ao nosso resultado, como eu disse, considero que tivemos um desempenho bastante sólido em 2021. O lucro foi de 26,2 bilhões, o maior lucro recorrente da nossa história atual. Tivemos um bom desempenho nas receitas de margem com clientes, que cresceram 6,5%, e na prestação de serviço, que cresceu 4,1%, também um recorde histórico. A seguradora apresentou uma boa contribuição ao resultado, mesmo absorvendo cerca de 5 bilhões de sinistros relacionados à pandemia. A carteira de crédito cresceu 18,3% e chegou a 812 bilhões, e a originação de crédito por meio dos canais digitais chegou a 88 bilhões e já representa cerca de 30% do total da originação. Assim, o ROI acumulado subiu para 18,1%, no caminho de recuperação para um patamar recorrente mais elevado, e o índice de eficiência também melhorou, ficando em 46%. Finalmente, eu destaco a distribuição de 9,2 bilhões na forma de JCP e dividendos, resultando num payout de 44%. Passando para o slide 4, nos últimos anos nós temos visto o crescimento das preocupações com as mudanças climáticas e de seus riscos e oportunidades para empresas e economia. Por essa razão, este é um tema que é um dos pilares da nossa estratégia de sustentabilidade ESG na organização. Em 2021, nós fomos o primeiro banco brasileiro a aderir ao Net Zero, um compromisso relevante, uma vez que implica um trabalho cada vez mais próximo aos nossos clientes durante a transição para uma economia de baixo carbono, mais uma vez colocando o cliente no centro das nossas estratégias. Hoje já somos carbono neutro em relação às emissões geradas pelas nossas próprias operações, incluindo as emissões indiretas do escopo 3, como por exemplo o deslocamento dos nossos funcionários até entre as suas casas e o trabalho. Em 2020, fomos o primeiro banco a aderir à PCAF, a Partner for Carbon Account Financials, com o objetivo de mensurar e publicar nossas emissões financiadas. A partir de agora, o nosso desafio será ainda maior, porque deixa de ser em relação às nossas operações e passa a ser de engajar e ajudar os nossos clientes nessa transição para que possam gerenciar melhor os seus riscos e aproveitar as oportunidades que certamente surgirão dessa nova economia, tornando-se mais resilientes às mudanças climáticas. Seguimos agora para o slide 5 para falar de negócios sustentáveis. Também em 2021, anunciamos a meta de direcionar 250 bilhões a setores e ativos de impacto socioambiental positivo até 2025, como parte dos compromissos e estratégias relacionadas à transição para a nova economia. Já direcionamos 83,6 bilhões, correspondentes a 33% da meta, como resultado da crescente demanda por crédito a esses setores e maior dinamismo da área do banco de investimento. Essa boa performance possivelmente nos leve a revisar essa meta. Outra evidência do nosso comprometimento com o financiamento de negócios sustentáveis e em sermos um agente de transformação positiva na sociedade foi a emissão do nosso primeiro bond atrelado a critérios socioambientais no mercado internacional, anunciado em janeiro no valor de US$500 milhões. E como resultado da nossa gestão e contínuo desenvolvimento dos aspectos ESG de nossos negócios, temos sido reconhecidos por índices e agências especializadas e recebido classificação acima da média do mercado. Destacamos ainda que pelo quarto ano consecutivo estamos entre os 10 melhores bancos do mundo no índice Dow Jones de sustentabilidade. Adicionalmente, somos parte do ISE da B3 desde a sua criação em 2005 e agora integramos a primeira carteira do IGPTW, que é o novo índice da família ESG da B3, este em parceria com a Great Place to Work. Indo agora para o slide 6, respeito e cuidado com nossas pessoas sempre fizeram parte da cultura do Bradesco. E quando digo nossas pessoas, estou me referindo não a 90 mil funcionários, mas sim a 90 mil famílias. Acreditamos na força da pluralidade, reforçando a cultura da empresa com a interação entre os colaboradores. Temos uma equipe diversa, com atitudes e ações concretas nas frentes de inclusão e concentramos esforços para sempre evoluir através de capacitação e desenvolvimento. Durante a pandemia, adotamos medidas para garantir a continuidade do atendimento aos clientes e a segurança dos nossos colaboradores com apoio incondicional, inclusive com um time de profissionais de saúde dedicados 24/7. Gradativamente, a retomada presencial tem ocorrido nas áreas administrativas com mais prudência nesse momento, é verdade. E implantamos um modelo híbrido no qual unimos o melhor dos dois mundos, beneficiando tanto a produtividade quanto a qualidade da vida das nossas equipes e aspectos ambientais. Mudando para o slide 7 agora, com a aceleração tecnológica, o cliente torna-se cada vez mais o protagonista de suas próprias escolhas, ocupando o centro das nossas decisões. Cada dia mais digital e exigente, ele está engajado e aplica intensamente as novas tecnologias ao seu comportamento cotidiano. Nossa política de convergência é essa motivação do cliente e nos dedicamos diariamente na busca de novas soluções para tornar a vida do cliente mais descomplicada. O Bradesco Experience utiliza a inteligência de dados para construir soluções personalizadas, aprimorando produtos e serviços financeiros e não financeiros de acordo com as expectativas dos clientes. No slide 8 agora, apresentamos algumas das inovações na experiência do cliente com o banco, rapidamente implantadas em sistemas que rodam na nuvem. Desenvolvemos um gerenciador financeiro que facilita a gestão das contas Bradesco e em breve de outras instituições, além de promover insights personalizados, tudo em um único lugar. O app do Bradesco oferece acesso a cashbacks exclusivos, além de produtos não financeiros com uma parceria que temos com a Disney. Transferir recursos para o exterior ficou mais fácil com o câmbio Me2Me, do Bradesco para o BAC Flórida, uma transferência instantânea de conta para conta. E através do Bradesco Invest US, nossa plataforma digital de investimentos em Miami, os clientes ganharam uma jornada simplificada e 100% digital para realizar investimentos em ativos internacionais através de carteiras administradas numa parceria do Banco Bradesco com a BlackRock, de acordo com seu perfil de investimentos e objetivos. No slide 9, nós trazemos a experiência digital dentro do Bradesco, que está em constante evolução e garante ao cliente autonomia na sua gestão financeira. A prova disso é que, do total de transações atuais, 98% são realizadas via canais digitais, sendo 91% delas concentradas em mobile e internet. Apresentamos uma alta de 5,3 milhões de correntistas digitais em comparação com 2019 e um crescimento 5 vezes maior na abertura de contas via app. Também tivemos expansão significativa na contratação de diversos produtos para pessoas físicas e jurídicas. No slide 10, o volume de crédito que originamos pelos nossos canais digitais em 2021 foi de R$ 88 bilhões, um crescimento de 36% com relação a 2020. É um valor que já representa 30% de todo o crédito produzido pelo banco. Vale destacar que esse número é maior que a soma das carteiras de crédito de todas as fintechs que atuam no Brasil. Tivemos evolução até mesmo na renegociação digital, que foi 43% maior que 2020. Esses resultados demonstram a rápida evolução dos nossos sistemas em nuvem, como o Brain e o CRM, por exemplo, e a evolução das nossas frentes de negócio, sempre com foco e centralidade no cliente. Indo para o slide 11, no qual destacamos o crescimento dos números de cartão. Fizemos uma revisão do portfólio de produtos e lançamos cartões que complementam a nossa oferta, permitindo que os clientes escolham o cartão mais adequado ao seu perfil de uso. A venda de cartões pelos canais digitais cresceu 5,8 vezes este ano e já representa 20% das vendas totais. No slide 12, falando de financiamento de veículos, destacamos que assumimos a liderança de originação com uma produção 25% maior em relação ao ano atrás. A performance é resultado do foco constante nas necessidades dos clientes e dos nossos parceiros, tornando nossa jornada de contratação uma experiência digital diferenciada, possibilitando financiar junto com o veículo acessórios, IPVA, entre outras despesas, e também contratar a cobertura de seguro. No slide 13, encerrando esse bloco de soluções focadas na experiência do cliente, abordamos a BIA. Com a BIA, que também roda em nuvem, nos tornamos o banco pioneiro em inteligência artificial, uma solução que já totaliza 1,2 bilhão de interações com clientes. Multiplataforma, a BIA está nas agências, no Fone Fácil ou no WhatsApp, um dos principais canais de comunicação do mercado, responsável por mais de 60% das interações mobile da BIA. E o mais interessante é que a BIA também é pioneira a unir inteligência artificial com comando de voz. Ela não só ouve o cliente, como também executa ações solicitadas, como, por exemplo, compartilhar um comprovante de PIX. Na página 14, apresentamos os avanços das nossas iniciativas digitais, que também fazem grande uso de nuvem, o Next, a Ágora e o Bits, e daqui a pouquinho, já foi aprovado pelo Banco Central, a gente vai reportar também o Digio. Aumentando e diversificando cada vez mais a sua oferta de produtos, a Ágora dobrou a sua captação líquida em 2021 e alcançou 743 mil clientes, um crescimento de 36% em 12 meses. O Next, que tinha como meta dobrar a sua base de clientes em 2021, fez ainda mais, chegando próximo a 10 milhões de clientes já no final do último ano, com 170% de aumento. A maior escala tem permitido grande evolução no volume total transacionado e na base de receitas. O lançamento em novembro do nosso marketplace, o Next Shop, é mais um passo na evolução para uma plataforma e experiência digital cada vez melhor e mais completa. Do outro lado, o Bitz, a carteira digital que lançamos em setembro de 2020, dobrou a sua quantidade de contas acumuladas e downloads no último trimestre. Já são mais de 4,2 milhões de contas e 6,2 milhões de downloads. Somente considerando essas iniciativas digitais, já são quase 15 milhões de clientes. Assim que concluirmos a aquisição do Digio, como eu disse, passaremos a mostrar também os seus números. Após termos discutido, portanto, algumas das nossas macroestratégias, agora entramos em nossa performance financeira. No slide 16, observamos que o resultado operacional evoluiu 6,3% na comparação anual e o lucro líquido foi de 6,6 bilhões. A atividade de seguros cresceu 54,6% com relação ao ano passado, com boa evolução de prêmios e resultado financeiro. E a margem com clientes cresceu 11,8%, favorecida pelo crescimento da carteira. Vamos detalhar as linhas nos próximos slides. Antes de seguirmos, é importante destacar o comparativo da nossa operação de 2021 com 2019. Esse último quadrinho do lado direito das senhoras e dos senhores, que foi no período de pré-pandemia. Mesmo em ambientes completamente diferentes, com uma pandemia no meio em 2020, tivemos crescimento de receita ainda com restrições parciais de mobilidade no ano passado e conseguimos reduzir despesas num ambiente de inflação alta, o que resultou em uma evolução de 9,6% do nosso resultado operacional. Na página 17, destacamos o crescimento da nossa carteira de crédito. Em dezembro, o volume total ultrapassou 812 bilhões de reais, um crescimento de 5,1% no tri e 18,3% no ano, acima do teto do nosso guidance, que já tínhamos revisto para cima no último trimestre. Houve expressivo crescimento em todos os grupos e modalidades, com destaque para a expansão das operações com as PMEs, representando evolução de 24,5% no ano, e as pessoas físicas com aumento de 23,2%. Esta performance é reflexo da recuperação gradual dos negócios e flexibilização das restrições referentes à pandemia. Como já destacamos no início, cartões e veículos foram linhas com crescimento relevante, de 30,5% e 11,7% respectivamente. A carteira de financiamento imobiliário também cresceu 23,4% no comparativo anual e o volume de operações de pessoas físicas cresceu 31,2%. Batemos o recorde em 2021. A originação foi de 37 bilhões, 50,6% maior que 2020, e a quantidade de unidades financiadas ultrapassou 125 mil moradias, um número 48% maior que o ano anterior. E para 2022, a expectativa é de continuidade no crescimento dos empréstimos imobiliários, mas em uma proporção menor que 2021, até por consequência de uma maior taxa de juros. No crédito rural, nós tivemos um expressivo crescimento de 40,6%, refletindo o nosso apoio histórico ao agronegócio. Somos o líder entre os bancos privados nesse segmento, atuamos por meio de 14 plataformas regionais, que contam inclusive com engenheiros agrônomos, distribuímos crédito, produtos e serviços que apoiam a modernização do setor. Neste ano, estamos fazendo investimentos massivos para trazer um ecossistema totalmente digital para os nossos clientes do agronegócio, completando e complementando a nossa atuação de forma mais ampla através de uma parceria pioneira com um dos maiores players mundiais do setor de tecnologia. A perspectiva do crédito para 2022 é de crescimento de dois dígitos com aceleração das linhas de maior spread, o que trará resultados para a melhora da margem financeira. No slide 18, falando das nossas provisões, as despesas de PDD no ano totalizaram 15 bilhões, número 41,6% menor que 2020, quando houve o impacto do forte aumento de provisões que antecipavam os efeitos da pandemia na inadimplência. O expressivo crescimento em operações de crédito de maiores prédios no quarto trimestre, como o cartão de crédito, o crédito pessoal e o capital de giro, impactou ligeiramente o montante de provisão do trimestre e a relação de despesas, PDD e carteira. Mas isso é o que a gente chama aqui de colesterol bom, pois é advinda do crescimento da carteira. Ainda assim, o indicador manteve-se abaixo dos níveis históricos. Permanecemos com um índice de cobertura do NPL acima de 90 dias em nível bastante confortável e acima do patamar pré-Covid em 261%. E se incluirmos toda a carteira renegociada, 111%. O indicador de cobertura acima de 90 dias, excluindo operações 100% provisionadas, permaneceu estável. Nossa cobertura é a maior do mercado. Os dados de provisão devem continuar se ajustando ao longo dos próximos trimestres, como tendência natural do processo de normalização das condições de crédito. No slide 19, a carteira renegociada totalizou 28,6 bi. É importante destacar que os volumes seguem em queda na comparação com a carteira total. Esse indicador chegou a 4,7 no trimestre, já se aproximando do nível pré-pandemia. O volume de provisão é de 62,3% e representa 3,5 vezes, 3,5 vezes, a inadimplência observada, que segue em normalização, também se aproximando dos níveis pré-pandemia. No slide 20, falamos de inadimplência. Os índices de inadimplência continuam bem controlados, em patamares menores que no período pré-pandemia, em consequência da boa gestão da carteira, evolução dos modelos de crédito e jornadas de contratação e renegociação, reperfilamento centradas no cliente. Em linha com nossas expectativas, a inadimplência total acima de 90 dias subiu 20 bips, os índices de pessoa física e PMS foram os mais impactados, absorvendo os reflexos da carteira renegociada mencionada no slide anterior. A despesa de PDD bruta no trimestre foi de 5,1 bilhões e representou 88% do NPL creation, pois as operações da carteira renegociada, que se tornaram inadimplentes, já tinham um nível de provisão maior, necessitando, portanto, de um menor complemento. Finalmente, menciono que nesse trimestre, tal como fizemos em trimestres anteriores, efetuamos a venda de carteiras não performadas e também ativas dentro da lógica do nosso processo de gestão de crédito. Utilizamos desse mecanismo sempre que entendermos que há mais criação de valor na venda do que em direcionar nossas equipes para cobrar operações que estejam em atraso. No slide 21, falando de margem financeira, a margem financeira total apresentou um forte e robusto crescimento no trimestre, com aumento de 8% e no acumulado do ano a evolução foi de 1,3%. O crescimento da margem com clientes no ano alcançou 6,5%, superando o topo do guidance por efeito do maior volume médio das operações, melhores spreads e do mix de produtos. A recomposição dos spreads a partir do terceiro tri de 2021 foi de grande importância para compensar parte da variação negativa do primeiro semestre de 2021 e continuará significativa nos próximos períodos. A redução da margem com o mercado, que em 2020 teve resultado recorde, deve-se ao impacto do aumento do CDI nas nossas posições de ALM, o que é natural, parcialmente compensada pelo maior resultado do capital de giro próprio. Indo para o slide 22 e falando de receitas, as receitas de prestação de serviços superaram a marca de 8,8 bilhões no TRI, é o maior resultado da série histórica. No ano, o montante foi de 34 bilhões, um crescimento de 4,1, acima do centro do nosso guidance, portanto. O volume transacionado em nossos cartões de crédito nesse trimestre, mais uma vez, teve ótimo desempenho, ultrapassando 66 bilhões de reais, superando até mesmo o período pré-pandemia. Esse crescimento permitiu a evolução desta linha na ordem de 10%, seja no comparativo trimestral ou anual. O incremento de 0,7% no acumulado do ano para a linha de receitas de conta corrente relaciona-se ao crescimento da nossa base de clientes correntistas em 1,8 milhões de clientes em 12 meses, aliado ao maior volume de negócios dos correspondentes bancários, dada a reabertura do comércio em geral. Esses movimentos compensaram as perdas de receita com o PIX, por exemplo. No lado direito do slide, destacamos a quantidade total de clientes, que chegou a 74,1 milhões de clientes, e a de correntistas do Bradesco, que atingiu 32,6 milhões, sem incluir o Next e o Bitz nesse número de contas correntes. Em receitas com operações de crédito, o crescimento anual ficou em 3,9%, está relacionado à expansão da carteira. As linhas de administração de consórcios, serviços de custódia e corretagem e assessoria financeira contribuíram de forma expressiva para o crescimento anual de FIIs, embora tenham apresentado retração no trimestre pela menor quantidade de dias úteis. Falando no slide 23 sobre despesas operacionais, mesmo em um cenário de inflação elevada com IPCA de mais de 10% e IGPM batendo os 18%, e ainda um acordo coletivo de 11%, as despesas operacionais totais apresentaram um aumento de apenas 1,1%, como demonstração dessa gestão eficiente de custos. Em despesas de pessoal, a alta de 6% no ano decorre da maior provisão para participação nos resultados e também do acordo coletivo a partir de setembro, que eu mencionei, de 11%. Nas linhas de despesas administrativas, a evolução dos canais digitais e a otimização da nossa presença física e processos compensaram a pressão por maiores gastos, pelo aumento dos custos com a correção dos contratos e também com tecnologia e, naturalmente, com os investimentos que temos feito e continuaremos fazendo no Next e no Bits para parte de tecnologia e investimento em aquisição de clientes. No acumulado do ano, a alta foi de 1,3%. A linha de outras receitas e despesas tem a sua variação explicada principalmente pela movimentação da provisão complementar de seguros. Teremos em 2022 redução do número de agências e crescimento da quantidade de unidades de negócios. No slide 24, falando da nossa empresa de seguros, previdência e capitalização, o lucro líquido apresentou um crescimento anual de 4% e seria da ordem de 8% se a gente desconsiderasse um aumento da contribuição social. Tivemos um crescimento de aproximadamente 11% no faturamento, muito bom. Esse bom desempenho observado em todas as linhas de negócio vem acompanhado de aumento da quantidade de vidas seguradas, veículos e residências, pois o grupo segurador soube aproveitar as oportunidades em seus diversos canais de distribuição e parceiros de negócio, com destaque para o desempenho dos canais digitais. Já o resultado das operações de seguro apresentou melhora de seu desempenho no segundo semestre e ficou no meio do guidance, conforme a gente havia previsto na nossa revisão do guidance. Esse desempenho está relacionado à melhora da sinistralidade decorrente da redução dos efeitos da pandemia, assim como a melhora do resultado financeiro no período. O volume de sinistros relacionados à Covid no quarto trimestre foi o menor da série desde o início da pandemia, apesar do aumento mais recente de demandas em função da nova variante Omicron. Não observamos a mesma severidade dos períodos anteriores. Disponibilizamos para os nossos segurados testes de antígeno nas dependências das clínicas Meu Doutor Novamed para apoiar o diagnóstico da doença. Cabe destacar que tivemos em 2021 mais de 5 bilhões de sinistros pagos relacionados à pandemia. Esse volume reforça a fortaleza do nosso balanço, nosso compromisso com os nossos segurados e a importância do seguro para amenizar o efeito das perdas para as famílias. No slide 25, falando de capital, o nosso capital nível 1 fechou o ano com 13,7, permanecendo bastante robusto e bem acima dos limites regulatórios, mesmo com um expressivo aumento anual dos ativos ponderados pelo risco, dado ao forte crescimento da carteira de crédito, marcação ao mercado de títulos e pagamento de juros sobre o capital próprio e dividendos. Os indicadores de liquidez também permanecem em patamares bastante confortáveis. No slide 16 agora, falando do nosso guidance, antes de passarmos para as perguntas das senhoras e dos senhores, como já falamos no começo da apresentação, 2022 é um ano em que as incertezas permanecem, mas continuamos acreditando haver espaço de crescimento, principalmente devido ao nosso modelo de negócios e inovações tecnológicas implementadas nos últimos anos. A carteira de crédito cresceu, como eu disse, 18,3% em 2021, ou seja, acima do topo do guidance, e em 2022 vemos um crescimento entre 10% e 14%. Na margem com clientes, o crescimento foi de 6,5% em 2021, também acima do direcionamento anterior, e em 2022 esperemos crescer entre 8% e 12%. Em receita de prestações de serviço, crescemos 4,1% em 2021 e a nossa expectativa é de expansão de 2% a 6% em 2022. As despesas totais cresceram apenas 1,1%, apesar da elevação da inflação, e para 2022 o guidance vai ser de 3% a 7%, contemplando nossas ações de otimização para mitigar os efeitos da pressão inflacionária e ainda preservando espaço para importantes investimentos em tecnologia e crescimento de base de clientes, tanto no banco, como no Next, como no Bits, como no Digio. Em seguros, tivemos uma contração de 5,5% em 2021, que já era esperado devido aos impactos da sinistralidade do Covid. Contudo, a nossa previsão é crescimento em 2022 de 18% a 23%, com a evolução de prêmios e redução de sinistros. Acreditamos que a pior fase da pandemia deve ter ficado para trás. A PDD expandida fechou 2021 em 15 bilhões, ainda em níveis bastante baixos. Para 2022, prevemos uma faixa de 15 a 19, em função principalmente do crescimento acentuado que tivemos na carteira de crédito. Adicionalmente, esperamos que a margem com o mercado apresente nova redução em 2022. Agradeço assim a atenção de todos vocês até o momento e agora estamos à disposição para responder às suas perguntas. Muito obrigado.